Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, faço uso do horário de liderança do Partido Verde nesta tarde e noite no Senado Federal para fazer dois registros. O primeiro deles, um registro que em particular me deixa bastante satisfeito, pois na última sexta-feira, lá no meu estado, eu participei de uma solenidade de lançamento, de inauguração do programa de telemedicina. Um convênio celebrado entre Governo de Estado e Associação Médica do Rio Grande do Norte. E isso possibilitou que se colocasse equipamentos de telemedicina em todos os municípios do estado. O Rio Grande do Norte é hoje o único estado da federação que a telemedicina alcançou os mais longínquos municípios do Rio Grande do Norte, do estado. A telemedicina, como todos sabem, é um instrumento tecnológico de comunicação e informação com finalidade diagnóstica e também terapêutica. O primeiro passo foi na cardiologia, diagnósticos e orientações terapêuticas na especialidade de cardiologia. Seria a mesma coisa de termos um consultor cardiológico em cada município do estado. E esse serviço funciona 24 horas por dia. Já começou com sucesso, porque permite que diagnósticos que só seriam feitos em municípios que dispusessem de cardiologistas, de equipamentos, já começam a ser dados, mesmo à distância. E orientação terapêutica por telefone em tempo real, orientando, inclusive, a transferência dos pacientes. Eu acho que esse instrumento é um instrumento avançado, um instrumento necessário e um instrumento que vem auxiliar muito a saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte. Esse é o primeiro passo. O segundo passo será a implantação da imagem diagnóstica, através da telemedicina, usando imagem digital, que será transmitido para a central, que funciona 24 horas por dia, e esses diagnósticos serão dados à distância. Depois vai avançando para a área de dermatologia e até oftalmologia, tudo pelo sistema de telemedicina. Então, fiquei muito satisfeito, porque todos nós sabemos as dificuldades, a crise que atravessamos na saúde pública, presidente Pedro Taques. E aí, quando a gente percebe que tem uma inovação, tem alguma coisa de novo acontecendo na saúde pública, é motivo de alegria, motivo de satisfação, e eu estava presente no lançamento deste programa. Quero parabenizar o presidente da Associação Médica, o doutor Álvaro Barros, que juntamente com o secretário de saúde do meu estado, o doutor Domício Arruda, e a governadora Rosalba, aí senador, que inclusive nesse momento está presente no plenário do Senado Federal. Então, uma iniciativa maravilhosa do governo do Estado do Rio Grande do Norte e que me deixou extremamente otimista. Algo de novo acontece na saúde pública e o que fica claro, uma demonstração clara de que não existe uma acomodação na busca das soluções para as dificuldades que atravessamos na saúde pública do estado. Então, eu quero aqui parabenizar essa iniciativa do governo do estado, na pessoa da governadora Rosalba, do seu secretário Domício Arruda e, sobretudo, a coragem de celebrar essa parceria. Eu disse na ocasião que precisamos partir para a criatividade. E eu acredito muito na celebração das parcerias, parceria público-privada, para que a gente consiga sair dessa situação de dificuldade da saúde pública, até porque é um desafio hercúleo a gente resgatar a saúde pública desse país. Mas eu confio que nós conseguiremos sair da situação difícil que atravessamos na saúde pública. Eu confio nos propósitos da presidenta Dilma, eu confio nos propósitos da governadora Rosalba, eu confio no ministro Padilha. Eu acho que nós temos condição, sim, de construir uma saúde nova, uma saúde revigorada no Brasil. O outro aspecto, outro registro que eu quero fazer na tarde de hoje, senhor presidente, é que o meu partido, o Partido Verde, reuniu sua bancada hoje pela manhã, senador Paulo Paim, para discutirmos a questão do Código Florestal. O Código Florestal deverá entrar em discussão e votação amanhã na Câmara Federal. Mas eu quero deixar bem claro aqui, ratificar a posição do Partido Verde. É evidentemente que não queremos jamais e nem faremos isso, negar a importância do agronegócio de forma alguma, é importante para o Brasil, significa 25% a 30% do PIB nacional. O Brasil hoje tem o maior rebanho bovino do mundo, o maior exportador de carne bovina. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores de grãos. O Brasil hoje assumiu a liderança da exportação de carne de frango. Portanto, o agronegócio do Brasil vive numa fase de aquecimento e trazendo divisas para o Brasil, que é extremamente importante. Sabemos disso, defendemos isso, queremos que o Brasil continue nessa marcha de crescimento no agronegócio. Agora, nós também não poderemos jamais esquecer o maior patrimônio que esse país tem e é o maior patrimônio da biodiversidade do mundo. Nós temos a maior floresta tropical, nós temos 12% da água doce do planeta, nós temos 6 biomas em um país, nós temos os Pampas, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a nossa Caatinga lá no Nordeste, nós temos a Floresta Amazônica, é um país riquíssimo, a maior biodiversidade do mundo e a biodiversidade, senador Paulo Paim, é uma prateleira para o futuro. De lá nós extrairemos coisas boas para a ciência. Então é um acervo que nós não poderemos jamais negligenciar com esse patrimônio. E a gente sabe que seremos capazes de aumentar a nossa produção sem necessariamente comprometer o ecossistema, comprometer os nossos biomas. A gente é capaz, sim, de estabelecer um crescimento sustentável nesse país. E eu acredito nisso. Mas a proposta que vai ser apreciada na Câmara é uma proposta que não nos agrada. E não só aos ambientalistas, ao Partido Verde, não, há muita gente. Não agrada à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, não agrada à Academia de Ciência do Brasil, não agrada aos técnicos do IBAMA, não agrada às associações, instituições ambientalistas, não agrada à sociedade civil organizada, não agrada ao MST, não agrada à FETRAF, não agrada à Via Campesina, enfim, inúmeras instituições que militam na agricultura, também não estão satisfeitos com a proposta. Não conseguimos concordar com a proposta que não acata a reserva legal, não acatou, inclusive, a sugestão do nosso partido, que a reserva legal deve ser recomposta no mesmo estado e no mesmo bioma. Isso é importante, porque senão se destrói um bioma e se recompõe em outro. E daqui a pouco nós teremos um bioma absolutamente comprometido e a gente não concorda com isso, né? Não definiu, por exemplo, a várzea como área de APP. Não está contemplado isso. Não aceitou que diversas diretrizes fossem fixadas pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mantém a utilização do Pantanal no seu artigo 11. O que nós não concordamos definitivamente, permite a utilização do desmatamento dada por órgãos municipais. Ora, já pensou? Mais de 5.565 municípios deliberando sobre essa questão? Eu acho isso um risco muito grande. Dispensa a verbação da reserva legal no cartório de imóveis. Cria a figura do manejo agro-silvopastoril, ignora a absoluta diferença entre a agricultura familiar e o pequeno proprietário. estendendo a este a flexibilidade no máximo cabível àquele. Retira 4 módulos fiscais da base de cálculo de todas as propriedades, inclusive médias e grandes. Permite a pecuária extensiva em topos de morro, montanhas, serras, bordas de tabuleiros, chapadas e até acima de 1.800 metros. E esses pontos e outros mais que não nos agrada. Nós entendemos que a gente precisa discutir com muita responsabilidade. Essa discussão vai se estabelecer lá na Câmara Federal e depois virá para o Senado. E nós temos certeza absoluta que travaremos um debate de alto nível, travaremos, sobretudo, um debate responsável, até porque esse patrimônio ambiental não tem dono, é do país, é de todos os brasileiros, esse patrimônio. Portanto, eu tenho absoluta certeza que o Senado Federal, o Senado da República, fará a discussão clarividente, cristalina, com profundidade, com responsabilidade e, sobretudo, dando ouvidos às opiniões abalizadas das comunidades científicas. Eu acho que é muito sério essa discussão do Código Florestal. O Partido Verde se reuniu hoje no café da manhã com sua bancada, onde estava presente a ex-senadora e a ex-ministra Marina Silva e várias instituições ambientalistas, várias instituições que militam na área do agronegócio, também demonstrando as suas preocupações com a discussão do Código Florestal. Temos a absoluta convicção que o Senado Federal terá uma postura de discussão responsável e espero que a gente discuta no detalhe esses temas que muitas vezes passam desapercebidos dentro desse conjunto de proposta que é o Código Florestal, o substitutivo do deputado Aldo Rebelo, e que nós não deveremos deixar passar em branco. Vamos promover essa discussão com responsabilidade e o Partido Verde vem aqui reiterar a sua disposição e sua posição em defesa do meio ambiente e propondo, inclusive, do nosso interesse que a gente não tivesse essa pressa para votar, que não fizesse uma votação, uma discussão no afogadilho, uma discussão movido e levado pelo emocional, mas fizesse uma discussão levando e considerando os aspectos técnicos, científicos, ouvindo as instituições que poderão contribuir com as suas informações técnicas, com as suas informações científicas, evidentemente, sem deixar de ouvir as pessoas que vivem e militam no campo. Acho isso extremamente importante. Me preocupa muito as discussões aceleradas, precipitadas, emocionais. Eu sou daqueles que defendem que deixemos fora os fundamentalistas de lado a lado e façamos uma discussão responsável, pensando no país. A única posição que eu acho que é cabível nesse momento é a posição em defesa do Brasil, em defesa do nosso patrimônio ambiental. Portanto, senhor presidente, eram essas as informações que eu trago hoje no horário de liderança pelo Partido Verde. Muito obrigado.